essa política pública ela é interrompida e depois a própria Senais e o Ministério também do Trabalho é extinto no governo subsequente, né, anterior ao governo do Lula, e agora é recriado o Ministério do Trabalho, é recriada a Senais, mas aqui na Bahia nós temos quase 20 anos de política pública ininterrupta. Então acho que a gente conseguiu assim, um desafio de um compromisso de Jerônimo, que foi universalizar o acesso à assistência técnica. Isso aí a gente já está em quase 27 territórios de identidade, estamos em 24 territórios de identidade, faltam 3 apenas territórios para poder essa política de assistência chegar. Nós temos uma boa relação e um investimento muito alto nas cooperativas de catadores e catadoras de material reciclável. Nós temos uma grande possibilidade de ampliar o acesso a finanças solidárias, mas também de implementar políticas municipais de moedas sociais para fortalecer a economia dos municípios. E isso que você está falando aí tem uma experiência, não na Bahia ainda, mas com certeza a gente vai implementar e vai continuar lutando de onde quer que esteja para que essa experiência chegue aqui, que são as usinas fotovoltaicas comunitárias lá no estado do Ceará. Aquela experiência lá do Banco Palmas, no estado do Ceará, a turma conseguiu aprovar um projeto, captar recursos, em que vários trabalhadores, catadores de material reciclável e tal, eles próprios utilizam a energia solar para o empreendimento e ainda conseguem fornecer energia solar para os cooperados, reduzindo aí, com certeza, os impactos e reduzindo também o custo, né? Porque se você tem a energia renovável, ela tem justamente duas vantagens. A vantagem ambiental, mas tem também a vantagem econômica, né? Quando você, quem tem energia solar em casa, sabe que você faz um investimento inicial, mas ao longo do tempo esse investimento vai sendo diluído e você acaba, às vezes, a depender da sua capacidade de produzir, ao invés de gastar, de remunerar, você acaba sendo remunerado, inclusive, vendendo parte dessa energia.
Nós estamos conversando com Venceslau Júnior, advogado, professor da Universidade Estadual de Santa Cruz. Ele que também foi da Superintendência de Economia Solidária e Cooperativismo da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esportes, a SET. Você também já foi vice-prefeito, né? Secretário de Planejamento. A SET do nosso Augusto Vasconcelos, que hoje é o gestor, né? E que cuida do esporte, do trabalho, né? Do emprego, renda. O Estado consegue chegar no interior para dar esse tipo de apoio no esporte, no emprego, renda? Como é que é? Porque a gente tem uma referência da capital e das cidades mais próximas. Mas os lugares mais longínquos, o Estado consegue chegar para dar um apoio?
Consegue, consegue. E o Estado da Bahia é o Estado que mais investiu em esporte nos últimos 3 anos agora. Uhum. Aliás, esse investimento vem desde os governos do Wagner, do Rui Costa, mas agora no governo Jerônimo também houve uma grande ampliação na capacidade de investimento, não só na parte de infraestrutura. Sim. Que é uma das coisas, né? Para você ter uma ideia, houve investimento no estádio de Ilhéus, houve investimento na quadra lá de Itabuna, na Vila Olímpica de Itabuna, houve construção de areninha de grama sintética em Ilhéus, em Itabuna, investimento em estádios e ginásios em Camacã, em Arataca, em diversos municípios. Estou falando da região que você conhece bastante, mas isso não é só lá na região. No extremo sul, investimentos no Prado, Alcobaça, Porto Seguro, Teixeira de Freitas, isso de obras. Mas eu estou falando que não é apenas obras, mas também investimentos na área de investir nas pessoas, nos atletas, e nos projetos sociais de esporte. Então a CETRI consegue chegar em todos os municípios do estado da Bahia através do esporte, através da economia solidária, através da qualificação profissional e através do CINE, da intermediação de mão de obra, que é uma atividade também importante para garantir, facilitar a vida do trabalhador e a vida também do empresário, né? Porque o empresário está procurando um profissional e não tem, não acha, não encontra, mas o Cine tem um banco de dados com um perfil profissional que ele pode imediatamente, na mesma hora, mandar lá 3 profissionais do perfil que a empresa necessita para fazer uma entrevista. Então, eu acho que a CETRI conseguiu de forma bastante, ao longo do tempo, né, vários secretários até do meu partido, do PCdoB, passaram por lá, o Newton Vasconcelos, o Álvaro Gomes, a própria Olívia Santana, depois o Vicente Neto, Davidson Magalhães e agora, por último, Augusto Vasconcelos. Então, do primeiro governo de Wagner para cá, todos os secretários que passaram ali foram do PCdoB e tiveram alguma relação ou com o movimento sindical, ou com a parte, digamos assim, voltada para a educação, ensino do mundo do trabalho, como é o caso do Newton. O próprio Davis também é um economista, né? Uma pessoa que tem uma capacidade. O Augusto, além de ser um advogado, é um sindicalista experiente, também vereador. Portanto, o PCdoB tem que agradecer aos governadores, mas com certeza os governadores também têm que agradecer ao PCdoB, porque o PCdoB trabalhou muito nessa Secretaria do Trabalho, levando emprego, renda, esporte, lazer, qualificação profissional. A Bahia é um dos estados que mais gera emprego, mas se não tiver qualificação profissional, o emprego não vem, não aparece, dificilmente aparece. Então tem vários investimentos importantes e eu aproveito aqui para parabenizar o secretário Augusto Vasconcelos, que está fazendo um grande trabalho à frente da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte.
Como o nosso tempo já está ficando curto, até porque daqui a pouco tem Voz do Brasil, quando começa o Campeonato Baiano, tem sempre umas reclamações dos times, que não pode jogar, que não tem um estádio, que o estádio está ruim, está assim, está assado. E a gente nunca sabe de quem é a responsabilidade. Como a SET, de alguma forma, colabora, como você disse que fez investimento no estádio da Mário Pessoa, de quem é a responsabilidade pelas condições, pelas péssimas condições dos estádios, dos municípios, notoriamente no Campeonato Baiano, é quando isso vai à tona, é do estado, é do município, é uma responsabilidade solidária, enfim, você tem como dizer isso pra gente?
Olha, apesar de não ser a minha área, né, a minha área lá na SET foi a economia solidária, mas eu tenho assim, pela própria experiência, né, política, a maioria dos estados são estádios municipais. A maioria deles tem alguns estádios de time, né, que pertencem ao time. O estádio que eu conheço que pertence ao que tem uma participação direta do estado da Bahia é a Fonte Nova, né, que é uma PPP, e Pituaçu, que é próprio do governo do estado. Então esses dois estádios aí, eles estão em perfeito estado de funcionamento. Alguns outros municípios aí, às vezes, precisa de manutenção, e acaba que a manutenção é a responsabilidade do município, ela não é dada corretamente, o estádio vai deteriorar. Então, vai muito aí do entendimento, né? Porque certamente, se eu disser que o estado, o governo do estado, e até o governo federal, tem recurso para investir em todos os estádios, não tem. Às vezes também as pessoas querem investimento em um estádio e nem time tem, né? Nem time tem para jogar no estádio. Verdade. Então, eu acho que isso a gente precisa priorizar. Quais são os times que estão aí com perspectiva da primeira divisão? Então, esses times aqui no Campeonato Baiano.
Vamos juntar
aqui para resolver esses estádios.
Entendi.
Prioritariamente. Sim. E, posteriormente, os demais estádios que existem no estado da Bahia.
Nós conversamos com Venceslau Júnior. Ele é advogado, professor da Universidade Estadual de Santa Cruz, já foi aí militante do PCdoB e foi vereador por alguns mandatos, né, na cidade de Itabuna, foi vice-prefeito. A gente agradece aqui a sua visita, o tempo ficou curto, mas não vai faltar a oportunidade de a gente voltar a falar um pouco mais sobre economia solidária, porque acho que é algo importante e que precisa mesmo cada vez mais a gente absorver essa ideia para que a gente consiga impulsionar cada vez mais esse grande projeto e fazer uma grande virada, né?
Com certeza, Igor Guimarães e Luiz Henrique e
Yasmin.
Eu agradeço a oportunidade. Eu não falo aqui, obviamente, falando sobre o trabalho da SET, mas eu não estou mais na SET. Eu me afastei no final de março, me licenciei do cargo por uma exigência legal, né? Sim, que meu nome está posto para pré-candidato a deputado estadual, mas o Zé Paulo me substituiu, também está fazendo um grande trabalho e eu me coloco aqui à disposição para fazer esse debate. Tenho feito esse debate na Bahia inteira, é uma cachaça, a economia solidária, e é uma boa cachaça e a gente precisa debater mesmo, e eu agradeço a oportunidade de poder levar essas informações para a população aqui de Salvador e de outros locais, né, que estão assistindo e ouvindo esse programa.
Acabou o nosso tempo. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Fica com Deus todo mundo aí. Tchau, Yasmin. Tchau, Igor Guimarães. Boa noite, minha gente. Bom feriadão para todo mundo aí. Grande abraço, Venceslau. Manda um abraço pro povo lá da região, Ilhéus, Itabuna e toda aquela região. Né? Um abraço, amigo.
Pegas até o mês de julho e ressaltou a soberania do país.
O editor Nazi Brum acompanhou a reunião e traz os detalhes para a gente ao vivo. Boa noite, Nazi.
Olá, boa noite, Mariana, boa noite, Luciano e os ouvintes da Voz do Brasil. Olha, nessa reunião ministerial foram apresentadas as ações do governo e como isso se refletiu na melhoria de vida para a população brasileira. O presidente Lula iniciou o discurso e foi o primeiro a destacar que pela primeira vez o Brasil atingiu o Índice de Desenvolvimento Humano no patamar de muito alto. O IDH é medido pelas Nações Unidas para avaliar a qualidade de vida e o desenvolvimento de uma população.
Nazi, que outros avanços foram destacados nesse balanço do governo?
Bom, é um motivo de regozijo para todos nós saber que o Brasil atingiu a sua maior performance na questão do IDH. Não é que a gente tem o melhor. A gente hoje faz parte de um núcleo de países que são países de ponta em questão de qualidade de vida do povo.
Vamos lá então, Nazi. Que outros avanços foram destacados nesse balanço do governo?
Olha, Luciano, o governo do Brasil focou nas ações implementadas nos últimos meses. Entre os destaques, a aprovação do fim da escala 6x1 na Câmara dos Deputados e o fim da chamada taxa das blusinhas e imposto de importação para produtos de até $50. Na área social, a construção de 138 novas creches e a entrega de 31 mil cisternas pelo país. Na saúde, o programa agora tem especialistas, que já chegou a 52% dos municípios. E o programa Gás do Povo, que alcança todos os municípios, beneficiando 15 milhões de famílias. A ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, destacou o lançamento do Move Aplicativos, que já registrou 740 mil motoristas de aplicativos e taxistas interessados no financiamento do carro novo em condições vantajosas. A ministra também citou o Novo Desenrola.
O novo Desenrola Brasil Famílias, com 24 dias de operação, já renegociou 1 milhão e 400 mil operações com descontos de 85% na dívida original. De 20 bilhões, a dívida caiu para menos de 3 bilhões para essas famílias.
O ministro da Fazenda, Nazi, Dario Durigan, também fez um balanço, né, durante a reunião. O que, que a gente pode destacar?
Olha, Mariana, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, fez um balanço positivo, citando a criação de 5 milhões de empregos desde 2023, com o aumento de renda do trabalhador. O ministro ressaltou ainda que o crescimento do país superou as expectativas e que os brasileiros estão pagando menos impostos. Lembrando que o governo isentou o pagamento do imposto de renda para quem recebe até R$5 mil por mês. Vamos ouvir o que ele disse.
Por isso que nós acertamos as contas do país, colocando o pobre no orçamento e cobrando de quem tem capacidade econômica. Quem hoje vive de salário paga menos tributo. E quem tem fundo offshore, quem é dono de bet, hoje paga pela primeira vez tributo no país, o que é muito devido, o que é muito justo.
Olha, o presidente Lula também aproveitou a reunião ministerial para falar sobre os Estados Unidos indicarem que vão impor uma taxa de 25% a produtos brasileiros. Lula lembrou que o governo, mais uma vez, vai adotar o caminho do diálogo, sem abrir mão da soberania do país em nenhum momento nesse processo.
Os Estados Unidos quer problema, ele tem o direito de não querer. Agora, nós não vamos ficar chorando, nós vamos procurar outros parceiros. Se ele não quer comprar, a gente vai vender para quem quiser comprar. Se não quiser investir aqui, nós vamos procurar outro. O que tem que saber é que o Brasil é dono do seu nariz. Isso aqui é um país democrático e soberano. E por conta dessa soberania, nós faremos tudo o que for necessário. Nós queremos respeitar todo mundo, mas nós também queremos respeito.
E sobre as próximas ações do governo, o que foi divulgado na reunião, Nazi?
Luciano, muitas entregas estão previstas para as próximas semanas. A gente pode citar um novo plano para o combate ao feminicídio, uma nova fase do programa Desenrola para pessoas que estão com os pagamentos em dia não caiam na inadimplência. E o Move Motos, uma nova modalidade de linha de crédito voltada para motociclistas que trabalham com aplicativos de entregas e transporte. Mariana, Luciano.
Nazi, obrigada pelas suas informações ao vivo.
O governo do Brasil manifestou hoje profunda discordância da conclusão dos Estados Unidos de que a pecuária brasileira utilizaria trabalho forçado em sua produção.
A investigação da seção 301 foi concluída pelo governo norte-americano para apurar situações de concorrência desleal praticada por países com os quais os Estados Unidos têm parceria comercial, entre eles o Brasil.
As conclusões dela vêm sendo utilizadas para justificar a aplicação de tarifas de importação sobre produtos desses países.
O Brasil considerou absurda a conclusão e destacou que a Organização Internacional do Trabalho reconhece o Brasil há décadas como referência no combate a práticas que violam a dignidade dos trabalhadores.
Por meio de nota, o governo brasileiro disse ainda esperar que as recomendações de taxação dos produtos brasileiros não sejam efetivadas e que atuará para reduzir danos que venham a ser causados à economia, aos empregos e à renda dos brasileiros.
Mais empresas brasileiras vão poder acessar os recursos do Plano Brasil Soberano.
O programa foi criado para minimizar os impactos das tarifas impostas pelos Estados Unidos ou aos conflitos no Oriente Médio.
Portaria publicada pelos Ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços reduziu de 5% para 1% o impacto mínimo no faturamento bruto, exigido para que exportadores e fornecedores afetados pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos ou pelos conflitos no Oriente Médio tenham acesso às linhas de crédito. As solicitações vão poder ser feitas a partir da próxima segunda-feira, dia 8, no site www.bnds.gov.br/elegibilidade-brasil-soberano. A medida beneficia empresas de setores como aço, cobre, alumínio, automotivo e moveleiro, além de exportadoras que mantêm relações comerciais com países do Oriente Médio. Segundo o governo, a iniciativa busca proteger a produção nacional e preservar empregos diante das incertezas do cenário internacional. O Plano Brasil Soberano oferece financiamento para capital de giro, produção voltada à exportação, compra de máquinas e equipamentos, ampliação da capacidade produtiva e inovação tecnológica. De acordo com o BNDES, o programa já recebeu pedidos que somam R$6,5 bilhões, dos quais R$1,6 bilhão já foi aprovado. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Os estados e municípios brasileiros já começaram a receber as doses da vacina Pneumovinte, que será introduzida no SUS, ampliando a proteção contra doenças como pneumonia e meningite.
O público principal dessa vacina são bebês e crianças de 2 meses até 4 anos de idade.
O uso novo do imunizante nos postos vai começar na segunda quinzena desse mês.
Também hoje foram firmados novos contratos de financiamento para entidades filantrópicas, como as Santas Casas.
Estados e municípios já começaram a receber as doses da vacina pneumocócica conjugada 20-valente, a Pneumovinte. O imunizante protege contra 20 sorotipos da bactéria causadora de infecções, como pneumonia e meningite. É o dobro da proteção da Pneumo 10, que hoje é oferecida no Sistema Único de Saúde e que será substituída gradualmente. O início da vacinação está previsto para ocorrer na segunda quinzena de junho, como anunciou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Mais ou menos 6 milhões e 100 mil doses sendo distribuídas já uma parte já chegou, inclusive nos estados e municípios. Estão programando o início, chamando a população para iniciar, procurar a unidade de base de saúde a partir do começo da segunda quinzena de junho, a partir de 15 de junho, essa ação já nas unidades de base de saúde. Nós vamos fazer, como sempre, uma ação aí na unidade básica de saúde para reforçar.
Também nesta quarta-feira foram assinados 8 novos contratos da linha de crédito Caixa Hospitais FGTS, somando R$800 milhões. O recurso vai atender hospitais e entidades filantrópicas conveniados ao SUS, como a Santa Casa de São Paulo. O vice-presidente Geraldo Alckmin explicou que, com as condições facilitadas do crédito, esses hospitais vão continuar reforçando o atendimento no país.
São hospitais que não têm fim lucrativo, que atendem o SUS, inclusive a alta complexidade. Em dificuldade financeira, muitos deles, então a boa notícia é que os juros como pode utilizar recurso do FGTS. Caiu de mais de 20% para 11%, e as centas casas e hospitais podem ter uma saúde financeira melhor, ampliar os seus serviços, atender bem a população do SUS.
O uso de recursos do FGTS para esses hospitais foi autorizado pelo presidente Lula no início do ano. O objetivo é socorrer algumas dessas entidades que enfrentam dificuldades financeiras. Ao todo, são 4 bilhões de reais para refinanciamento, alívio de dívidas e capital de giro até 2030, com taxas de juros reduzidas e prazos de até 180 meses. O valor contratado até agora já passa de 1,6 bilhão de reais. Reportagem Gabriela Noronha.
E a gente segue falando de saúde, porque existe uma substância que também funciona como uma vacina natural para bebês. É o leite humano.
Pois é, através dele, a mulher passa ao bebê anticorpos e proteção contra doenças, além da nutrição tão necessária nos primeiros meses de vida.
Mas nem sempre a amamentação mãe-bebê é possível. E nesses casos, as crianças recém-nascidas precisam de leite doado.
Para garantir que eles tenham acesso a esse alimento natural tão poderoso, o Ministério da Saúde lançou uma campanha para estimular a doação.
O Brasil tem a maior rede pública de bancos de leite humano do mundo. O leite é destinado a todos os bebês que precisam desse auxílio, em especial os prematuros e de baixo peso, internados em UTIs neonatais. Nos últimos 5 anos, mais de 4 milhões de recém-nascidos foram beneficiados pelas doações coletadas nos mais de 300 bancos de leite de todo o Brasil. E para que outras mães se tornem doadoras, o Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional de incentivo à doação.
Para bebês prematuros e de baixo peso, internados nas unidades neonatais, o leite humano é muito mais que alimento. É nutrição, imunidade e mais chance de recuperação. Quando você doa esse leite para o Banco de Leite Humano, entra em uma rede de cuidado e chega a quem mais precisa. Doação de leite humano. Solidariedade que nutre, vida que cresce.
A coordenadora da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, Daniela Aparecida da Silva, explica quem pode doar.
Para ser doadora, ela precisa estar amamentando e produzindo uma quantidade excedente do que o seu filho consome. Então ela entra em contato com o Banco de Leite e ali ela faz a inscrição dela como doadora. E ela vai ter que apresentar os últimos exames realizados no pré-natal, os exames de sangue mesmo, e também responder um questionário que é justo sobre isso.
E uma pequena quantidade de leite pode transformar a vida de uma mãe e de um bebê. É o que garante a coordenadora das políticas de aleitamento materno da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Maria das Graças Rodrigues.
A quantidade que ele precisa é mínima, é pouquinho. É um ato de solidariedade, porque eu estou pensando em outra pessoa que às vezes eu nem conheço, ela está levando saúde para ele. Quando esse bebê recebe o leite dessa mulher, esse neném está livre de infecções, ele está melhorando a imunidade, esse bebê está se recuperando mais rápido.
Para saber qual banco de leite mais perto da sua casa, você pode ligar no número 136 do Ministério da Saúde. Reportagem Graziele Bezerra. E cerca de 3 mil doulas profissionais que oferecem assistência às gestantes conquistaram o reconhecimento da atuação no Brasil.
A lei que regulamenta a atividade garante o acompanhamento em hospitais públicos e privados.
Agora, o governo quer ampliar esse atendimento no Sistema Único de Saúde.
A gestação e o parto representam momentos marcantes na vida de muitas mulheres. Julie já está na reta final da gravidez. Conta com o apoio de uma doula, profissional que oferece assistência à gestante, contribuindo para o bem-estar da mãe e do bebê.
Toda dúvida eu tiro com ela. Eu quero saber alguma coisa, eu estou sentindo alguma dor, eu pergunto para ela se é normal.
A doula de Julie, Gabriela Santos, fala da importância da grávida ser acompanhada por essa profissional durante o período de gestação.
Ser doula é acolhimento, é você instruir e você estar ali com o apoio de uma mulher que está trazendo uma nova vida ao mundo.
Agora, a proposta do governo federal é ampliar esse atendimento também no SUS. Recentemente, o presidente Lula sancionou lei que regulamenta a profissão de doula no país. Com recente marco, as mulheres passam a ter o direito garantido medo de serem acompanhadas por doulas em qualquer maternidade. Para formar e capacitar mais doulas a atuarem no Sistema Único de Saúde, o governo do Brasil anunciou investimentos de cerca de 3 milhões de reais para a qualificação dessas profissionais na rede pública. O secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Felipe Proenço, explica sobre a estratégia nacional e como os recursos vão ser utilizados.
É um investimento do Ministério da Saúde, vai ser repassado para as instituições que têm experiência e com isso a gente mobiliza tanto as escolas de saúde do SUS quanto as universidades para que possam realizar essa formação e com isso tenhamos mais doulas.
Segundo o secretário Felipe Proenço, para receber os recursos federais e formar novas doulas, estados e municípios precisam apresentar propostas ao Ministério da Saúde. Reportagem Cleide Lopes.
Nesta quinta-feira é Corpus Christi e a expectativa é de movimento intenso nas rodovias em mais um feriado prolongado.
Com o aumento do fluxo, a Polícia Rodoviária Federal reforça o policiamento até o próximo domingo, com foco na prevenção de acidentes.
De acordo com Estênio Pires, coordenador-geral de Segurança Viária da PRF, os motoristas devem estar atentos às condições do trânsito.
Três fatores que nos preocupam muito é a ultrapassagem, muitas vezes até em local permitido, mas não com tempo hábil para concluir a manobra, ocasionando o tipo de acidente que mais mata nas rodovias federais, que é a colisão frontal. O outro fator é o excesso de velocidade e o terceiro fator, a alcoolemia. Vários desses acidentes, nós temos a soma desses três fatores.
A PRF também vai intensificar a fiscalização em ônibus, micro-ônibus e vans nesse feriado.
Isso porque as rodovias federais registraram um aumento de cerca de 8% nos acidentes de trânsito envolvendo o transporte de passageiros.
Serão observados os documentos dos motoristas e dos veículos, o estado de conservação dos veículos e a forma como os passageiros são transportados.
Reforçando que a empresa de transporte de passageiros só pode exercer essa atividade após autorização da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres.
Apoio à pesquisa nas cadeias produtivas da Amazônia, como açaí, cacau e babaçu.
Para isso, o governo do Brasil vai aplicar 150 milhões de reais do Fundo Amazônia em projetos de desenvolvimento e inovação do setor.
O governo do Brasil anunciou um investimento de 150 milhões de reais para o programa Desafios da Amazônia. O programa visa estimular projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação que tragam soluções para as cadeias socioprodutivas da Amazônia Legal. O investimento será feito com recursos do Fundo Amazônia, administrado pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. No primeiro edital, os recursos destinados ao programa vão apoiar o desenvolvimento de soluções tecnológicas para as cadeias do açaí, cacau, castanha, cupuaçu e pescado. O superintendente da área de meio ambiente do BNDES, Nabil Kadri, aponta quais são os resultados esperados.
Essa iniciativa é uma iniciativa que visa fortalecer as redes de pesquisa e inovação em todos os estados da Amazônia brasileira. A gente pretende aprovar e apoiar 36 soluções tecnológicas para melhorar a tecnologia em cadeias produtivas de produtos da biodiversidade amazônica. São mais de 630 pesquisadores envolvidos nessa iniciativa, com bolsas de pesquisa e mais de 32 universidades e institutos públicos podendo ser beneficiados.
Os projetos deverão ser liderados por instituições de ciência e tecnologia da Amazônia Legal, mas podem reunir organizações de todo o Brasil. Poderão participar universidades públicas e privadas sem fins lucrativos, instituições de pesquisa e institutos federais, em parceria com associações comunitárias e cooperativas. Reportagem André de Barros Lima.
A partir de agora, famílias que recebem o Bolsa Família não perdem o benefício quando solicitarem o BPC.
O pagamento continua enquanto é feita a análise do pedido ao INSS.
Famílias em situação de vulnerabilidade social que solicitarem o benefício de prestação continuada, o BPC, podem receber o Bolsa Família durante todo o período de análise do pedido pelo INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. A mudança evita que os beneficiários precisem deixar o programa de transferência de renda antes da decisão sobre o BPC. Até então, muitas famílias eram obrigadas a pedir o desligamento do Bolsa Família porque o valor recebido podia elevar a renda familiar acima do limite exigido para acesso ao benefício assistencial. Com a nova medida, o desligamento do Bolsa Família só acontece se o BPC for concedido ao final do processo. Nesse caso, o INSS comunica a decisão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que interrompe o pagamento do programa. Os beneficiários continuam tendo direito aos valores retroativos do BPC, desde a data do requerimento, com possibilidade de compensação dos recursos pagos pelo Bolsa Família durante a análise do pedido. Para mais informações, acesse gov.br/MDS. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil.
Mais de 246 mil famílias de baixa renda já receberam antenas parabólicas digitais gratuitas por meio do programa Brasil Antenado.
A iniciativa atende moradores inscritos no CAD Único que vivem em municípios com baixa ou nenhuma cobertura de televisão.
A ação contempla 323 municípios de 16 estados e pode beneficiar cerca de 650 mil famílias.
Com a nova antena, os moradores passam a ter acesso à televisão aberta com melhor qualidade de som e imagem e a mais de 100 canais gratuitos.
As famílias que moram nas cidades atendidas podem solicitar o kit gratuitamente pelo telefone 0800-729-2404 ou pelo site do programa brasilantenado.org.br.
O serviço inclui tanto o fornecimento quanto a instalação da antena digital sem custo para os beneficiários.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com um minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Lembramos que amanhã, dia de Corpus Christi, não tem Voz do Brasil. Boa noite.
A gente volta sexta-feira. Bom descanso. Até lá.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar se as regras do Bolsa Família estão sendo cumpridas e como está o acompanhamento do programa. A fiscalização também verificou programas de transferência de renda implementados por estados e municípios. Em todo o país, foram encontradas quase 230 ações com propostas semelhantes ao Bolsa Família. Um dos maiores problemas está na falta de integração de dados com o CAD Único. O ministro relator do processo no TCU, Jorge Oliveira, explicou as consequências desse tipo de falha.
Na prática, isso significa que os entes federativos frequentemente não conseguem saber de maneira integrada quem está recebendo benefícios, quanto está recebendo e se há acúmulo indevido ou ausência de proteção social.
Somente em 2025, cerca de 890 mil famílias habilitadas aguardavam aprovação para entrar no Bolsa Família. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF invalida a idade mínima para a aposentadoria especial em atividades insalubres.
TSE mantém inelegibilidade do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.
Consulta pública sobre o desempenho da Justiça do Trabalho vai até sexta-feira.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal, por maioria, considerou inconstitucional a exigência de idade mínima para aposentadoria especial em atividade insalubre.
A corte, no entanto, manteve o fim da conversão de tempo especial em comum e a nova regra de cálculo do benefício. Marta Ferreira.
Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria questiona dispositivos da reforma da Previdência que passaram a exigir idade mínima para aposentadoria especial e vedaram a conversão de tempo especial em tempo comum para períodos posteriores à promulgação da emenda.
Por maioria, o plenário decidiu que é inconstitucional a idade mínima criada pela reforma da Previdência, mas manteve a validade da proibição da conversão do tempo especial em comum e da nova forma de cálculo do benefício.
Motoristas e cobradores de ônibus e motoristas de caminhão podem ter direito à aposentadoria especial.
Esse entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
A tese firmada pela primeira sessão do STJ deve ser seguida por juízes e tribunais de todo o país. O INSS defendeu que após a Lei 9.032 de 95, não seria mais possível conceder aposentadoria especial a motoristas e cobradores de ônibus e a motoristas de caminhão por causa da profissão, pois teria de ser comprovada a exposição a agentes nocivos químicos, físicos, ou biológicos, e que não há previsão expressa sobre o caráter penoso da atividade. Porém, segundo o relator ministro Gurgel de Faria, o regulamento da Previdência não exclui esses trabalhadores do benefício, mas cabe a cada um demonstrar que exerceu a atividade com riscos à saúde ou integridade física.
TSE mantém inelegibilidade de Cláudio Castro, ex-governador do Rio.
Ele foi condenado por abuso de poder político e econômico, condutas vedadas e captação ilícita de recursos nas eleições 2022. Fábio Ruas.
Os ministros do TSE entenderam que não houve omissão, obscuridade ou contradição na decisão de março deste ano. O relator ministro Vilas Boas Cueva destacou que não há contradição e omissão quanto à suposta maioria formada para a cassação do diploma, isso porque apenas 3 ministros votaram nesse sentido, de um total de 7. Com isso, Cláudio Castro continua inelegível, mas não teve o diploma eleitoral cassado.
Termina sexta-feira o prazo para quem quiser participar da consulta pública da Justiça do Trabalho.
Você pode ajudar o Judiciário a desempenhar melhor suas funções em todo o país. Larissa Batista.
Até sexta-feira, você pode dar a sua opinião sobre o que deve ser prioridade da Justiça do Trabalho para os próximos anos. Você pode, por exemplo, dizer o que pensa sobre a forma como a Justiça do Trabalho atua e como poderia melhorar. Será que os processos são analisados com agilidade? É fácil ter acesso aos serviços da Justiça do Trabalho? Em qualquer lugar do país, o trabalhador ou a trabalhadora deve conseguir esse atendimento. Mas será que ele acontece? Se você tem alguma sugestão, essa é a chance de fazer a Justiça do Trabalho se tornar cada vez mais um meio seguro de cuidar das relações trabalhistas. Então, acesse tst.jus.br e participe.
Justiça condena motorista por transporte de cocaína em carga de carne em Goiás.
A denúncia foi apresentada pelo MPF, Vanessa Pereira.
Os mais de 529 quilos de cocaína, avaliados em cerca de R$ 37 milhões de reais, estavam escondidos em meio à carga de carne bovina que utilizava selos adulterados para simular a regularidade do transporte. Além disso, a droga exibia marcas de consórcios internacionais. O motorista do caminhão foi condenado a 10 anos de prisão e pagamento de multa por tráfico transnacional de drogas e uso de lacres com selos de Serviço de Inspeção Federal falsificados.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até sexta-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Presidente do Senado anuncia sessão de esforço concentrado na próxima semana.
Proposta pode acabar com financiamento de conteúdos online de ódio e misoginia.
Sancionada lei da Copa do Mundo Feminina.
Boa noite.
Boa noite.
Falta pouco mais de um ano para o Brasil receber pela primeira vez a Copa do Mundo de Futebol Feminino. E as regras para a realização do torneio já estão definidas.
Uma lei sancionada pelo presidente da República estabelece responsabilidades do governo, garante direitos à FIFA e prevê até indenizações para jogadoras que participaram de edições anteriores da competição. Repórter Bruno Lourenço.
O Poder Executivo sancionou a lei que estabelece as regras para viabilizar a realização da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que ocorrerá de 24 de junho a 25 de julho de 2027 no Brasil. O texto trata da venda de ingressos, da decretação de feriado nacional em dias de jogos da equipe brasileira, proteção de direitos autorais, regras para captação e distribuição de imagens do campeonato e garantias aos torcedores e profissionais, como a facilitação para obtenção de vistos temporários, de turismo e de trabalho. A ex-jogadora Formiga, que defendeu a seleção em 7 Copas do Mundo e 7 Olimpíadas, torce pelo sucesso do evento e das atletas.
E que o ano que vem possamos comemorar tanto quanto esse ano e que as duas taças fiquem no Brasil, né? Desse ano venha e que a outra fique e que possamos cada vez mais evoluir em questão a respeito de nós mulheres, que possamos mudar a mentalidade que existe hoje de pessoas achando que ainda não somos capazes, né?
A lei também prevê o pagamento de R$500 mil às jogadoras que representaram o Brasil na primeira edição da Copa do Mundo Feminina em 1991 e do primeiro torneio global feminino organizado pela FIFA em 1988. A presidente da Comissão de Esporte do Senado, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, defendeu a premiação.
O futebol feminino brasileiro carrega marcas profundas de proibição estatal e de preconceito social. A proibição perdurou por 4 décadas, sendo formalmente revogada apenas em 1979. As atletas que persistiram em sua paixão pelo esporte durante e após a proibição são pioneiras em sentido pleno. E a elas, o Estado brasileiro deve não apenas reconhecimento, mas reparação.
8 capitais brasileiras vão receber jogos da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.
E o Comitê Olímpico do Brasil, responsável pela participação do país nos Jogos Olímpicos e em outras competições internacionais, teve seus 112 anos celebrados em sessão solene do Congresso Nacional.
Durante a sessão especial, o presidente do COB, Marco Antônio Laporta, destacou avanços na legislação que fortaleceram o esporte olímpico brasileiro. Repórter Rodrigo Rezende.
Em 8 de junho de 1914, foi fundado o Comitê Olímpico do Brasil. A organização foi homenageada em sessão solene do Congresso Nacional. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, ressaltou o pioneirismo da organização esportiva brasileira.
O Comitê Olímpico do Brasil foi o primeiro Comitê Olímpico Nacional da América do Sul. Desde então, sua trajetória acompanha a própria evolução do esporte brasileiro, desde os primeiros passos da organização esportiva nacional até a consolidação do Brasil como uma potência olímpica reconhecida internacionalmente.
O presidente do COB, Marco Antônio Laporta, lembrou os avanços legislativos que permitiram mais investimentos no esporte olímpico brasileiro, como a destinação de recursos das loterias ao setor. A sessão solene contou com a presença de diversos atletas, entre eles Miraildes Maciel Mota, ou Formiga, jogadora do futebol feminino que disputou 7 Olimpíadas com a conquista de 2 medalhas de prata. Formiga ressaltou que a qualificação para uma edição de uma Olimpíada já é a coroação para a carreira de muitos esportistas.
Então eu espero que as pessoas tenham consciência que chegar não é fácil. Conquistar uma medalha também não é, né? Que tem adversários ali que não são fáceis. Mas quando conseguimos o passaporte para chegar a uma Olimpíada, já é uma glória, já é uma grande conquista.
Leila Barros afirmou durante a sessão solene que os congressistas devem se debruçar nas próximas semanas sobre projetos ligados ao esporte. Caso da derrubada do veto sobre a isenção de impostos de importação para equipamentos esportivos e a criação da Universidade do Esporte.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou um esforço concentrado para acelerar a votação de matérias pendentes.
A primeira delas já tem data para ser analisada, a indicação do novo Corregedor Nacional de Justiça. Repórter Douglas Castilho.
O esforço concentrado é um período em que ocorrem sessões para discussão e votação de proposições, podendo ser dispensado o tempo dos discursos dos parlamentares. A votação do nome de Benedito Gonçalves para corregedor do CNJ é a única pauta definida até o momento. Os senadores Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, e Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, questionaram o presidente do Senado sobre a proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala 6-1, PEC recentemente aprovada na Câmara dos Deputados. Mas Davi Alcolumbre disse que o tema precisa de um debate mais aprofundado e não deve fazer parte do esforço concentrado.
Então não é razoável que a Câmara dos Deputados passe 5 meses debatendo um assunto muito relevante para o Brasil, para o povo brasileiro e para a nação, e também para os trabalhadores e para os empreendedores, e o Senado Federal seja obrigado a carimbar um texto aprovado na Câmara.
Os demais itens da pauta do esforço concentrado serão definidos pela presidência do Senado em acordo com as lideranças partidárias. Quanto ao fim da escala 6-1, também está em análise a proposta do senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, que prevê a possibilidade de os empregados negociarem a jornada de trabalho com os patrões, sem um limite máximo de horas.
O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, defendeu uma votação célere para o fim da escala 6-1. Apesar de várias propostas já terem sido apresentadas, com o mesmo objetivo, o parlamentar defendeu a votação do texto já aprovado pela Câmara dos Deputados para acelerar a mudança na legislação.
Na avaliação de Cleitinho, a medida deve avançar rapidamente no Senado, passando pelas comissões e sendo levada ao plenário o quanto antes. O parlamentar ressalta que a redução da jornada atende a uma demanda dos trabalhadores e, por isso, deve ser analisada com prioridade para o benefício da população.
Tudo que é para o povo, acho que tem que andar mais rápido. Passa nas comissões o mais rápido possível, porque eu tenho certeza que se fosse algum tipo de aumento em benefício da classe política, não demorava 5 meses, não. Então, espero que seja o mais rápido possível aqui, porque o povo espera.
Já o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, é favorável que a proposta seja amplamente debatida no Senado antes da votação. De acordo com ele, por se tratar de uma medida com impacto para trabalhadores, empresas e para o futuro do país, é necessário ouvir representantes de diferentes setores e sanar dúvidas sobre os efeitos da redução da jornada.
Portinho destacou que a discussão deve buscar equilíbrio entre os interesses dos trabalhadores e dos empregadores, de forma a evitar prejuízos tanto para a geração de empregos quanto para a atividade produtiva.
O que eu tenho cobrado aqui é que essa discussão, ela passe nas comissões, sejam feitas audiências públicas, tem que estar o sindicato dos trabalhadores aqui, da mesma maneira que tem que estar os representantes do setor produtivo. É o que a gente quer discutir. Discutir é importante, é o trabalho do parlamentar.
Ganhar dinheiro com desinformação, discursos de ódio e ataques às mulheres pode passar a ser proibido.
Um projeto em análise no Senado quer impedir que conteúdos desse tipo sejam remunerados nas plataformas digitais. Repórter Marcela Cunha.
O projeto altera o Marco Civil da Internet para bloquear o dinheiro com publicações de conteúdos que ataquem abertamente as mulheres, criando riscos reais de violência ou discriminação, mesmo antes de uma decisão da justiça. Se a rede social for negligente e permitir que usuários continuem lucrando com conteúdos que já tenham sido considerados criminosos, também poderá ser punida. A autora, senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, lembra que hoje esse tipo de violência também é impulsionada pelo interesse financeiro e reforça que a ideia é impedir que a liberdade de expressão seja usada como justificativa para a violência.
Esse projeto não censura ninguém. Ele apenas afirma que ódio e mentira não podem ser premiados com dinheiro, sem confundir isso com opinião, crítica, ironia, sátira ou debate legítimo.
O texto define discurso de ódio, misoginia e desinformação e estabelece regras para a defesa do responsável pela publicação, que será avisado em até 48 horas e terá o direito de apresentar uma defesa para tentar recuperar o valor.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom feriado.
Câmara dos Deputados.
Comissão aprova manutenção de merenda escolar durante calamidades.
Avança projeto que proíbe a distinção de gênero entre PM e bombeiros.
Projeto dificulta fechamento de salas para educação de jovens e adultos.
Boa noite. Avança na Câmara a proposta que estabelece condições mais rigorosas para fechamento de turmas de educação de jovens e adultos. Acompanhe na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Educação da Câmara aprovou o projeto que estabelece condições mais rigorosas para o fechamento de turmas presenciais na rede pública para a educação de jovens e adultos. Segundo o projeto, para fechar turmas, deve haver justificativa do órgão responsável pela gestão da educação, o diagnóstico do impacto da ação e uma manifestação da comunidade escolar e do Ministério Público. A proposta muda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O texto do deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, foi aprovado conforme o parecer do relator, deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro. Lima afirma que a educação de jovens e adultos atende a um princípio da Constituição e expressa a garantia do direito à educação.
A gente ainda tem um percentual entre 25% e 30% de pessoas que passaram de 20 anos, que têm muita dificuldade com leitura, de compreensão de texto, e essas pessoas também ficam fora do mercado de trabalho. E esse projeto é extremamente meritório, porque facilita e avisa essas pessoas e comunica, faz com que as secretarias de educação municipal e estadual comuniquem às pessoas adultas do nosso país que é direito, sim, ela reingressar à sala de aula para ela aprender a ler, aprender a escrever de forma correta, melhorando a autoestima dessas pessoas.
O relator cita dados do IBGE de 2023, segundo os quais a taxa de alfabetização de brasileiros com 15 anos ou mais era de 94,6%, mas entre a população rural era pouco mais de 85%. Aproximadamente 11 milhões de pessoas entre 18 e 29 anos de idade ainda não completaram o ensino médio. O projeto que estabelece condições prévias para o fechamento de turmas presenciais de educação de jovens e adultos na rede pública vai ser analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Para virar lei, precisa ser aprovado pelos deputados e senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Educação.
Comissão aprova proposta que prevê manutenção de merenda escolar em caso de calamidade pública. A repórter Mônica Tati tem os detalhes.
A alimentação escolar poderá ser garantida, mesmo em caso de situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecida ou decretada pelo governo federal. É o que prevê projeto aprovado pela Comissão de Educação da Câmara, como explica a relatora, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo.
É sabido que, no período letivo, a merenda escolar eventualmente é a única refeição dos educandos mais vulneráveis economicamente. Dessa forma, fazendo justiça às proposições pertinentes, todas elas certamente motivadas pela recente experiência de paralisação das escolas e de aumento da vulnerabilidade das famílias dos estudantes mais pobres, somos pela aprovação do projeto principal.
O texto da deputada Sâmia Bonfim também estabelece que se as refeições não puderem ser feitas no ambiente escolar, será garantida a entrega de cestas básicas para as famílias dos alunos que estejam inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. O projeto, que prevê a garantia de merenda escolar em caso de situação de emergência ou de calamidade pública, ainda tem que ser votado por mais 3 comissões da Câmara. Se for aprovado em todas, pode seguir direto para a votação no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Relações Exteriores.
Sargento Faur, do PL do Paraná, rebate acusações de que integrantes da oposição teriam atuado junto aos Estados Unidos para incentivar o aumento das tarifas contra produtos brasileiros. Ele afirma que defende a busca do diálogo para evitar medidas que prejudiquem o país.
Sargento Faur também apoia a classificação de facções criminosas brasileiras como organizações terroristas. O parlamentar avalia que a medida contribui para a efetividade do enfrentamento ao PCC e ao Comando Vermelho.
Tadeu Venere, Ferrari, do PT do Paraná, critica a atuação da oposição no caso das tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Para ele, houve estímulo a medidas comerciais contra o Brasil. O deputado considera que a articulação externa tenta desgastar o governo federal.
Tadeu Venere contesta a tentativa de relacionar o aumento das tarifas apenas a decisões soberanas do governo dos Estados Unidos. O legislador defende a via diplomática e cobra explicações de parlamentares que fazem oposição ao Executivo Federal.
Padre João, do PT de Minas Gerais, considera a viagem de parlamentares da oposição aos Estados Unidos uma ameaça à soberania brasileira. Ele pondera que representantes eleitos não podem atuar no exterior contra a economia nacional nem contra serviços como o PIX.
Padre João cobra uma reação do Congresso diante de iniciativas que, em sua visão, incentivam o aumento de tarifas dos Estados Unidos contra produtos nacionais. O deputado argumenta que o papel da oposição é fiscalizar o governo federal e não apoiar medidas contra o Brasil.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, acusa parte da oposição de ser submissa aos interesses estrangeiros, especialmente dos Estados Unidos. Ela critica articulações que prejudicam a economia nacional e entregam recursos estratégicos, como terras raras e minerais críticos.
Na visão de Érica Cocai, o governo anterior foi omisso no combate ao crime organizado e permitiu o avanço de milícias e de esquemas financeiros fraudulentos. A deputada reafirma o compromisso da gestão petista com a defesa da soberania nacional e da democracia.
Trabalho.
Avança nas comissões o projeto que proíbe a distinção de gênero em concursos e carreiras da PM e dos bombeiros. Mais detalhes com a repórter Maria Neves.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou proposta que proíbe a distinção entre homens e mulheres nos concursos públicos e nas carreiras de polícias militares e de bombeiros militares. O texto proíbe expressamente a adoção de limites de vagas para mulheres nas leis estaduais e do Distrito Federal. O relator, deputado delegado Paulo Bilins, do PL de São Paulo, incluiu na proposta que os critérios de avaliação física também devem ser os mesmos para homens e mulheres. Relatora na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, a deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná, afirma que o objetivo do projeto é garantir isonomia de gênero nos processos de seleção para as polícias e bombeiros militares.
Existem critérios que não são técnicos, existem percentuais máximos para o ingresso de mulheres e tudo isso vai a um desencontro daquilo que tem sido proposto no mundo inteiro.
Como as polícias e os bombeiros militares são de responsabilidade dos estados, as regras dos concursos diferem de um local para outro. Em Goiás, por exemplo, a legislação limitava a 10% o número de mulheres nas corporações. Em 2023, no entanto, o Supremo Tribunal Federal considerou essa regra discriminatória e, portanto, inconstitucional. Ao apresentar o texto em 2023, o deputado Pedro Aihara, de Minas Gerais, ele mesmo bombeiro militar, afirmou que o Conselho Nacional da Categoria estimava que as mulheres ocupavam menos de 14% das vagas nas corporações de todo o país. No mesmo ano, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a média de mulheres nas polícias militares era de 12%. A proposta que proíbe discriminação de gênero para ingresso e ascensão nas carreiras militares dos estados ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Atenção, representantes de câmaras municipais e assembleias legislativas. Você conhece a Rede Legislativa de Rádio e TV? É uma parceria que permite às casas legislativas montarem suas próprias emissoras de rádio e televisão com sinal aberto e gratuito. Quer saber mais? Participe do encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV 2026, de 10 a 12 de junho, em Brasília, na Câmara dos Deputados. Acesse a programação completa em cd.leg.br/encontro-da-rede.
Justiça.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, denuncia um novo acordo de cooperação entre o INSS e a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Ele lembra que a entidade esteve no centro das investigações sobre descontos ilegais nas aposentadorias de milhões de brasileiros.
De acordo com Marcel Van Hatten, a mudança no comando do órgão previdenciário abriu caminho para o retorno de práticas criminosas. O deputado faz um alerta aos aposentados e pensionistas para o risco de novas cobranças não autorizadas.
Previdência.
A Câmara dos Deputados analisa a redução da idade mínima para aposentadoria especial por periculosidade. Proposta nesse sentido já avançou duas comissões, como informa a repórter Sofia Peçanha.
Trabalhadores que atuam em atividades que oferecem riscos à saúde ou à integridade física são o foco do projeto de lei em discussão na Câmara dos Deputados. A proposta, já aprovada pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara, reduz a idade mínima para a concessão de aposentadoria especial a esses trabalhadores expostos a agentes nocivos. De acordo com o projeto, o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria especial pode ser de 15, 20 ou 25 anos, dependendo do grau de risco da atividade. Ou seja, quanto maior o risco à saúde ou